Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando de glória em glória na própria geração. Capítulo 2. O crescente relacionamento com a glória de Deus no andar na novidade de vida do Senhor. No capítulo anterior, optamos por abordar a glória de Deus quanto à condição essencial que ela representa para um cristão, inclusive no sentido de ele poder ser sustentado por esta glória na salvação e na vida concedidas a ele em Cristo Jesus. Já neste segundo capítulo, gostaríamos de nos ater mais ao aspecto de que o relacionamento de um cristão com a glória de Deus se dá de forma crescente. Ou seja, pelo andar segundo a glória de Deus já alcançada, um cristão também cresce para conhecer mais desta mesma glória do Senhor para outras etapas do seu andar em Cristo Jesus. Um cristão terá informação de que Deus é o seu Redentor e aquele que lhe oferece a novidade de vida nele certamente já é um enorme benefício para a sua vida. Entretanto, esta compreensão mais genérica também necessita ser acrescentada de um conhecimento mais preciso ou prático de outros aspectos da glória do Senhor e não somente de um conhecimento informativo de que a glória de Deus é importante para a sua vida. Portanto, assim como o Senhor acrescenta graça sobre graça e assim como o Senhor acrescenta mais sabedoria e mais abundância de vida àqueles que vão recebendo a graça sobre graça por também andarem segundo a graça que lhes vai sendo revelada, assim também o Senhor acrescenta a manifestação da sua glória de glória em glória à vida dos cristãos que andam segundo as partes da glória a eles já manifestadas. Desta forma, a concessão crescente e abundante tanto da graça de Deus como da glória do Senhor é um fator inseparável do propósito de Deus para a vida daqueles que passam a crer nele, conforme mais alguns textos abaixo nos mostram. Salmos 84, 11 até 12. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. 1 Pedro 1, 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. João 1, 14 até 16. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. É somente por causa da graça do Senhor que uma pessoa pode alcançar a condição de vir a ser constituída como um cristão e ter o rosto desvendado ou descoberto do véu que a impede de ver a glória do Senhor. Porém, também é somente pela revelação de uma parte da glória do Senhor, como o Senhor sendo o Deus da graça, que uma pessoa pode exercer a fé em Cristo Jesus para em Cristo ter o véu removido. 2 Coríntios 3, 16 até 17. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Conforme as palavras do último texto do livro de 1 Pedro citado acima, podemos ver que a graça do Senhor é nos oferecida na revelação do Senhor Jesus Cristo, aquele que é a revelação da glória de Deus aos seres humanos. Ou seja, a graça nos apresenta ou manifesta o Senhor Cristo Jesus para que, pelo conhecimento crescente do Senhor Jesus Cristo, obtenhamos mais graça ou para que a graça de Deus se multiplique em nossas vidas na medida em que aprendemos a conhecer ao Senhor de glória em glória, conforme também exposto no seguinte texto. 2 Pedro 1, 2 até 3. Graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Assim, Deus oferece a graça salvadora a todos por meio da revelação e do anúncio ao mundo inteiro da glória de que o Senhor Jesus Cristo é o único Salvador eterno designado para todos os seres humanos. Porém, depois que uma pessoa alcançou a salvação, é pelo continuar a conhecer a glória do Senhor Jesus Cristo que Deus lhe concede a multiplicação da sua graça para todos os aspectos necessários à vida e à piedade segundo a salvação alcançada, conforme também Paulo nos ensina no texto abaixo. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Conforme já comentamos acima, a graça celestial concede às pessoas o conhecimento da glória salvadora de Deus. Porém, é pela aceitação da glória revelada e pela confiança no Senhor neste aspecto já revelado da sua glória que um indivíduo passa a ter acesso a também poder viver e andar na graça a ele oferecida, o que nos mostra que a atuação crescente da graça de Deus na vida de um indivíduo e a revelação da glória de Deus em Cristo Jesus são aspectos inseparáveis. Desta forma, sem compreender que o crescimento na graça de Deus anda conjuntamente com o crescimento no conhecimento da glória de Deus, um cristão pode até anelar e buscar intensamente a graça de Deus, mas talvez não venha a alcançá-la na medida apropriada por não procurar a graça pelo meio ou pela forma que Deus a concede aos cristãos. Alguns cristãos, por exemplo, anelam pela graça de Deus e a buscam com intensidade, mas, ao mesmo tempo, querem obtê-la pelas suas próprias maneiras, não se atendo ou não aceitando que Deus claramente estabeleceu que a concessão de sua graça sobre graça ocorre também por meio do crescente conhecimento de um cristão da glória do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, para aqueles que já receberam a graça salvadora em suas vidas, pode-se dizer, de certa forma, que o buscar o conhecimento da glória de Deus em Cristo Jesus é até mais importante do que a busca pela própria graça do Senhor, pois a graça do Senhor é concedida aos cristãos de forma contínua e crescente em consonância com o crescimento deles no conhecimento da glória do Senhor Jesus Cristo. Mais um aspecto que nos relembra que o conhecimento de Deus em Cristo Jesus é um dos aspectos essenciais do que vem a ser a vida eterna, conforme nos ensinam também os seguintes textos. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 1 João 5 horas e 20 minutos. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Recordando ainda do tema o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, gostaríamos de voltar a mencionar brevemente que conhecer a glória de Deus é a maneira pela qual o Senhor permite que as suas virtudes, atributos e posição soberana sejam conhecidos pelos seres humanos para que as pessoas venham a crer no Senhor Jesus Cristo e confiem as suas vidas em tudo ao Senhor. Assim, por um lado, podemos ver que Deus não requer que os cristãos creiam naquilo que não lhes é revelado sobre o Senhor até para não crerem naquilo que não é verdadeiro. Por outro lado, convém salientar que Deus está de prontidão para mostrar a sua glória de forma mais ampla e específica àqueles que querem conhecer, de glória em glória, mais ao Senhor que lhes concede a salvação e a vida eterna. Quando o Senhor Jesus Cristo chamou os seus discípulos para crerem nele para terem a vida eterna, ele também o fez ao revelando a eles a faceta da sua glória de que ele é a ressurreição e a vida, ainda que uma pessoa venha a morrer em sua condição natural. João 11, 25 até 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? Destacamos aqui, então, que o andar de glória em glória é particularmente significativo ou imprescindível para o andar em novidade de vida, pois pelo conhecimento crescente da glória de Deus, um cristão também é fortalecido na sua fé no Senhor para saber que no mundo presente não há circunstância na qual Cristo Jesus não possa auxiliá-lo, prepará-lo e conceder-lhe a graça para em tudo ser fortalecido e firmado por Deus. Portanto, assim como o crescimento na graça do Senhor para experimentar a graça sobre graça anda conjuntamente com o conhecer a glória do Senhor de glória em glória, assim também o fortalecimento na fé no Senhor anda conjuntamente com o conhecer a glória do Senhor de glória em glória para que um cristão possa viver e andar de fé em fé como é pertinente a todo aquele que foi justificado diante de Deus em Cristo Jesus. A graça celestial revela a glória de Deus em Cristo Jesus para que cada indivíduo possa crer e receber a Cristo Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Porém, uma vez que uma pessoa já tem disponível a possibilidade de conhecer mais de Deus em Cristo Jesus, Deus também a chama para continuamente buscar conhecer mais da glória de Deus em Cristo Jesus. Uma vez que a carência da glória de Deus é um aspecto terrível resultante do pecado, poder ter acesso ao conhecimento da glória de Deus, por causa da salvação celestial, também é um dos aspectos mais preciosos e gloriosos desta mesma salvação, bem como um dos aspectos mais necessários para um cristão ser fortalecido para andar e crescer continuamente na novidade de vida do Senhor. Assim, para ensinar aos cristãos a como viverem e andarem em sua novidade de vida, Deus aponta para os seus próprios atributos revelados em sua glória. Mais uma razão pela qual é vital que cada cristão continue a crescer, de glória em glória, no conhecimento da glória do seu Senhor e Salvador. Vejamos abaixo mais alguns breves exemplos de como o Senhor chama aos cristãos a olharem para os atributos da sua glória para que, a partir destes, também sejam ensinados em suas vidas. Mateus 11, 27 a 29. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. João 6:35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6:57. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. João 7:18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Quando pensam sobre a glória de Deus, algumas pessoas buscam conhecê-la em algum tipo de manifestação naturalmente visível do poder de Deus. Porém, apesar do Senhor poder revelar a sua glória desta forma, o aspecto primeiro ou principal da revelação da glória de Deus aos cristãos visa iluminar os olhos do entendimento deles sobre quem é ou como é o Senhor das suas vidas, pois é segundo os seus próprios atributos que Deus opera as manifestações da sua glória. Por isto, quando Deus chama os cristãos a conhecerem a sua glória de glória em glória, vemos, também desta maneira, Deus chamando os cristãos para a comunhão com Ele por meio de Cristo Jesus para diretamente ou pessoalmente conhecerem mais profundamente ao Deus que os criou e também os salvou mediante a obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, conforme segue. 2 Coríntios 4:6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Hebreus 1:1-4. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. 1 Coríntios 1:4-9. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque, em tudo, fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Por fim, neste capítulo, gostaríamos de destacar que o nosso objetivo no presente tema não é fazer nele uma abordagem mais ampla sobre a glória de Deus em si e sobre como um cristão pode conhecê-la. Pois o objetivo deste tema é abordar mais especificamente alguns aspectos sobre o andar de glória em glória e porque uma ampla abordagem sobre a glória do Senhor propriamente dita e como ela pode ser conhecida já se encontra no tema acima mencionado sobre o Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo. Um assunto que reiteradamente sugerimos a todos de forma toda especial e do qual relembramos dois textos abaixo. Romanos 1:16-17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. 2 Coríntios 4:5-7. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.